Início à reunião de hoje, agradecia que tomassem os vossos lugares. Hoje temos uma ordem de trabalhos também extensa, para variar. A primeira parte da ordem de trabalhos é a continuação das audições sobre o POC Caminha Espinho. Ontem tivemos audição com os senhores presidentes de Câmara. Hoje a audição é com a APA e com a CCDR Norte. Temos connosco, agradecemos a presença do Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, também o Sr. Vice-Presidente, Engenheiro José Pimenta Machado, e também a Dra. Esther Silva, Vice-Presidente da CCDR Norte. Muito obrigado aos três pela presença. Como sabem, esta audição vem na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD, aprovado por unanimidade na nossa comissão, que visa precisamente ouvir um conjunto de entidades relacionadas com, de algum modo se relacionam com este processo do POC Caminha Espinho. A grelha que vamos utilizar hoje é de o Grupo Parlamentar Requerente fará uma intervenção inicial, 5 minutos, depois cada uma das entidades que nossas convidadas terão uma intervenção de 15 minutos, até 15 minutos cada uma, e depois faremos a ronda das intervenções pelos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar terá 3 minutos e depois os oradores convidados responderão no final. Sendo assim, vamos dar início então à audição. Podemos utilizar a ordem aqui da mesa, a partir do meu lado direito, e nesse sentido dava a palavra ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Nuno Lacasta, faz favor.
Peço desculpa.
Primeiro é a apresentação do requerimento, peço desculpa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento todos as senhoras e senhores deputados, cumprimento muito em particular e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, e o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que é frequente a sua vinda à nossa Comissão para nos elucidar sobre as diferentes temáticas que a mesma aborda. Como é do conhecimento de todos, a partir do dia em que a Agência Portuguesa do Ambiente anunciou a abertura de um período de discussão pública de proposta de revisão do programa para a Orla Costeira Caminha Espinho, abertura este e anúncio este feito no passado dia 30 de outubro do ano passado, gerou-se uma certa contestação e manifestações várias de preocupação, quer da parte da população em geral, quer também da parte dos autarcas e inclusivamente da Associação Representativa dos Mesmos, ou seja, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Tendo em linha de conta essas manifestações públicas de reparo, de preocupação, de reserva e, diríamos mesmo, até de crítica, entendeu o parlamentar do PSD que era importante procedermos a um conjunto de audições sobre esta matéria no âmbito daquilo que é os poderes de acompanhamento e fiscalização do Parlamento sobre a atividade do Governo. Tanto mais que somos os primeiros a considerar que estes planos da Orla Costeira são instrumentos absolutamente indispensáveis ao país, por todas as razões que nós já conhecemos desde logo pelas alterações climáticas. Nesse contexto, o requerimento que foi apresentado mereceu a aprovação unânime de todos os grupos parlamentares e ontem mesmo tivemos aqui o primeiro conjunto de audições com os senhores presidentes da Câmara Municipal abrangidos por este programa. Devo dizer que ontem tivemos, de facto, uma audição muito esclarecedora, muito rica em termos de informação, mas nada tranquilizadora. Nada tranquilizadora. Os reparos que já eram públicos ontem foram-nos transmitidos de uma forma mais detalhada, naturalmente, mas também de uma forma mais veemente. Desde logo, a desconformidade, e eu aproveitaria para introduzir alguns desses pontos, desde logo a desconformidade da proposta do programa com aquilo que são os planos diretores municipais, sendo que alguns deles, no caso concreto, pelo menos dois deles, já são de terceira geração, ou seja, o que significa que já tiveram a apreciação por parte da APA. Ora, os autarcas contestam, desde logo, a alteração do conceito de margem e de limitação do domínio público hídrico, que está inserta nos planos diretores municipais e cuja aprovação, como é de vosso conhecimento, foi feita através de resolução de Conselho de Ministros. Segundo os autarcas, essa alteração de limitação não está devidamente fundamentada, por um lado, e por outro lado não salvaguarda os direitos adquiridos e as expectativas jurídicas criadas através de operações urbanísticas, estas sim aprovadas no pressuposto de que o limite ou de que a linha de margem era aquela que estava indicada nos PDM. E por isso fica já a primeira pergunta, o que é que vos oferece dizer sobre estas alegações dos autarcas? Ainda sobre esta matéria, os autarcas, que ontem aqui estiveram presentes, contestam a proibição de construção nova em áreas de salvaguarda para a comutação de frente urbana ou ampliação, nestes casos, para alinhamento de cércias, operações estas que também estão previstas nos planos de diretores municipais em vigor nos respectivos municípios. Segundo os autarcas, estas restrições e esta rigidez constante da proposta do programa contrariam aquilo que é um desígnio nacional de reabilitação urbana, e reabilitação urbana essa assentes também noutros planos e noutros instrumentos de desenvolvimento urbano, e entre eles os ARUs, onde esta proposta, onde está prevista de facto esta reabilitação urbana também em frentes marítimas, e que esta proposta veta qualquer possibilidade de reabilitação do edificado degradado nas frentes urbanas consolidadas. São afirmações da parte dos autarcas ontem. Ainda relativamente a um segundo tema, que aproveito também para introduzir rapidamente, são as demolições. Também aqui as críticas e os reparos dos autarcas são significativos. Contestam desde logo o conceito de renaturalização, que implica a destruição de equipamentos públicos, que custaram muito ao erário público. Dizem-nos também os autarcas que há a previsão de destruição de equipamentos pela simples circunstância dos mesmos não terem sido aprovados pela APA, embora admitam a construção de novos em substituição daqueles. Contestam também os autarcas que o orçamento de 470 milhões de euros previsto é enganador, pois nessa verba estão incluídos investimentos em curso e que são suportados pelos orçamentos camarários. Esta é uma afirmação, nomeadamente, por exemplo, da Câmara Municipal da Póvoa, relativamente à intervenção na área portuária. Ainda sobre esta matéria, e para terminar, Sr. Presidente, dizer que os 9,25 milhões de euros destinados às três operações de retirada de construções é irrealista, porque irrisório, e que não está prevista qualquer verba para realojamento das pessoas que terão de abandonar as suas casas, supondo, portanto, os autarcas, que isso será um custo para os municípios. Eu gostaria de obter, naturalmente, um comentário geral sobre todas essas questões que eu aqui abordei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Agora sim, dá a palavra ao Dr. Nuno Castro, faz favor.
Vou utilizar isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Devo dizer que esta é a terceira vez que estou na sala do Senado e é uma sala lindíssima. E, portanto, com a vossa autorização, eu vou pedir no final, se estivessem de acordo, que o Sr. Presidente e eu próprio tirássemos uma fotografia para nos vermos, para nos verem em público a tirar alegremente uma fotografia. Muito obrigado. Estou aqui hoje com o Sr. Vice-Presidente, o Engenheiro Pimenta Machado, que já esteve aqui uma vez, e que, naturalmente, até porque, como é sabido, até há cerca de 6 meses esta parte era administrador regional do Norte e, portanto, a líder na preparação deste POC, responderá às questões bastante concretas como as que foram feitas. Eu ainda assim faria, para efeitos de ficar registado, um conjunto de considerações mais genéricas que acho que é importante nesta fase, para termos a noção, todos, como país, e em particular o Parlamento também, relativamente às questões que são levantadas em qualquer POC. E para termos também a noção de que isto faz parte de um caminho que vamos trilhando no país, não é sequer de há 5 anos esta parte, quando começámos a elaborar os POC de segunda geração, mas é sim há cerca de 17 anos, quando elaborámos à época os primeiros POC. E portanto a primeira nota que gostaria de dar é que os POC, enquanto instrumentos de gestão territorial e programas de orlamento da orla costeira, percorreram o seu caminho, e toda a gente se recorda do que eram o que era o litoral português há cerca de 17, 18 anos esta parte, o que era em particular as praias e o ordenamento das praias portuguesas, o que é hoje. Nós temos hoje praias de primeiro mundo, são geridas com as melhores práticas como há no mundo inteiro, e mais do que isso, do ponto de vista do ordenamento, os POCs de primeira geração vieram trazer um conjunto de ensinamentos, lições, algumas delas que absorvemos nos de segunda geração, que é muito importante não perder de vista. Nomeadamente, eu diria até que, com altíssima probabilidade, para não dizer 100% de certeza, os POC de primeira geração salvaram vidas e protegeram bens. Essa matéria eu gostaria que ficasse registada, porque ao mesmo tempo também retirámos lições importantes de algumas, se calhar, rigidez regulamentar e de gestão que os próprios POC de primeira geração traziam. E, portanto, esses ensinamentos aliados a um conjunto de ações que foram sendo levadas a cabo no país pelos municípios, pela administração do Estado, nomeadamente falo intervenções ao abrigo dos programas POLIS, intervenções ao abrigo do plano litoral, perdão, do plano de intervenções na orla costeira, evidentemente mudaram a face do país do ponto de vista de intervenções, sempre baseados na lógica de proteger pessoas e bens. E esse fio de prumo continua a manter-se. Onde eu diria que é muito importante, ou seja, absorvemos lições, ensinamentos conceptuais e de gestão dos POC de primeira geração, na transição para, agora só com um O, programas de orla costeira, na sequência da Lei de Base de Ordenamento do Território e Solos, e absorvemos também mais conhecimento técnico ou científico. Isto é, se eu pudesse resumir o debate público também que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 3, 4 meses, eu diria que os diferentes agentes e, de alguma forma, o público tomou consciência não só daquilo que já sabia, que às vezes é muito difícil nós nos confrontarmos com a realidade, que é o fenómeno da erosão, mas passou a tomar consciência de outro fenómeno, que esse se calhar ainda estava um bocadinho subapreciado, que é o fenómeno do galgamento. Isto é, o nosso litoral, as nossas terras, que estão no litoral, são obviamente fenómeno de erosão, e nós vimos imagens pungentes, algumas delas de recuo de litoral, na zona centro em particular, na casa dos 700 metros, repito, coisa que se calhar não estávamos preparados até às vezes psicologicamente para, a não ser as populações que lá vivem, evidentemente. Mas associado a isto, com os fenómenos climáticos extremos, nós estamos a verificar situações de galgamento e, portanto, de mais energia do mar no galgamento da orla costeira, para o qual verdadeiramente, aliás, nenhum país e também Portugal não estava preparado. Isso levou-nos, obviamente, a termos que olhar para a noção de mitigação do risco e de prevenção de uma forma distinta. E nesse sentido, senhoras e senhores deputados, olhem muito para o papel da Agência Portuguesa do Ambiente como quem traz para cima da mesa, às vezes, factos difíceis de até aceitarmos, no sentido em que não estamos habituados a eles, mas somos mensageiros e assumimos o trabalho mensageiros perfeitamente, tranquilamente, fazemos de forma, aliás, muito transparente e fomentamos debates com todos os players. Os POC elaborados, como dizia então, preparados para ser elaborados já há 10, 5 anos, esta parte, e recordo que um deles está aprovado já, o POC Ovar Marinha Grande está hoje já aprovado, como se recordam, começaram a ser elaborados ao nível, com também ensinamentos muito importantes que nós retirámos da elaboração dos planos de gestão de regiões hidrográficas, isto é, tentámos também ao mesmo tempo garantir que tínhamos o conhecimento integrado na própria APA, no contexto particular da RH Norte, mas também com os serviços centrais de litoral e proteção costeira. Pretendemos, por isso, mitigar risco, pretendemos a obedecer a 3 princípios fundamentais. Prevenção, se permite até quase brinco com as palavras, prevenção. Todos já percebemos que é, no mínimo, incomensuravelmente mais barato prevenir do que ir atrás de situações de facto consumado. E creio que o debate que tivemos nos últimos 4 meses nos ajudou também a perceber isso melhor, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, temos um princípio muito importante que tem a ver com o de ordenarmos, com base no conhecimento técnico ou científico, particularmente, e há pouco referiu, faixas de risco e de salvaguarda, e, evidentemente, quando necessário, se necessário, olhar de frente situações de recuo planeado. Nós não brincamos com as palavras quando utilizamos expressões de recuo planeado ou situações de faixa de salvaguarda de risco. Nós até queremos que o debate passe a ser feito com base nestes princípios e neste encadeado lógico. E foi isso que fizemos. Aquilo que referiu, de facto, a quando da colocação em consulta pública da proposta de POC gerou um debate público, que nós consideramos bem-vindo, mas não foi aí que começaram as conversas com os diferentes stakeholders. Isto é, muito anteriormente, as equipas técnicas da APA e dos consultores contratados, respectivamente Universidade do Porto e Universidade do Minho, tiveram amplas discussões com, em particular também com os municípios, nomeadamente no que diz respeito às questões de salvaguarda de risco, no âmbito, aliás, de uma comissão de acompanhamento que é composta por dezenas de entidades, incluindo a própria CCDR Norte, e temos perfeita consciência, que começo de alguma forma a abordar uma das perguntas que foi feita, que os programas de orla costeira, uma vez elaborados e aprovados, terão que ser transpostos para os PDM. E, portanto, não é nada surpreendente que ao absorvemos o conhecimento técnico-científico, isto é, ao olharmos para o território e delinearmos com base no conhecimento científico, que aliás é consensual no que diz respeito ao modelo também de delineamento, as faixas de risco e de salvaguarda, não nos deve espantar, que isto é um conhecimento evolutivo, que olhando para o que está plasmado, mesmo nas algumas mais recentes versões de PDM, que possa haver, do ponto de vista biofísico, se quiserem, tema para discutir. O Engenheiro Pimenta Machado elaborará sobre esta matéria, mas o que é importante é termos consciência que este processo foi participado desde o início, foi objeto de inúmeras interações bilaterais, multilaterais, tudo foi colocado em cima da mesa do ponto de vista perfeitamente transparente, mas o resultado deste exercício, que não é mecânico, mas que é objetivo, de facto levanta-nos questões para debatermos, sem dúvida nenhuma, porque nós pretendemos que o litoral fique resiliente na sequência da aprovação destes POC. Estou quase a terminar nesta fase inicial ainda para dizer o seguinte. Os POC também são elaborados, e este POC em particular também, do ponto de vista da APA, tendo um profundo conhecimento do terreno. Isto é, os colegas que elaboraram este POC, e em particular o atual vice-presidente e ex-administrador regional, conhece o terreno literalmente com as palmas das mãos. E, portanto, não é o resultado também de um trabalho de secretária fechados numa putativa Torre de Marfim, no caso no Porto, pelo contrário. As pessoas conhecem o terreno, vão ao terreno constantemente, e isso é muito, muito, muito importante. E conseguem, em consequência, ter conhecimento, noção das situações particulares, bem como as situações depois, mais de caráter geral, de uma faixa de orla costeira, como é o caso da faixa norte. E o objetivo central é sempre defender o interesse público maior, no fundo, associado a este risco de erosão, de galgamento do litoral português, que toda a gente já reconhece com as alterações climáticas, é muito, 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 muito sério. Para terminar, dizer que estamos agora numa fase em que, apresentado a proposta de POC e objeto de discussão pública formal, de recolha ao abrigo da consulta pública de contributos de todos e, ao mesmo tempo, ao abrigo deste processo que continua, de recolha de contributos formais, nomeadamente de municípios, evidentemente, também, com vista a podermos sopesar os diferentes interesses e fazer aquilo que fazemos sempre, que é, uma vez sopesados os diferentes interesses, fazer uma proposta final, sempre em diálogo com os diferentes atores, mas uma proposta final ao abrigo do interesse público para submeter ao Governo. É simplesmente esse o nosso propósito e é nesse fio, nesse carril que nos encontramos atualmente. Passava agora a palavra ao meu colega, o Engenheiro Pimenta Machado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Tenho agora a palavra ao Sr. Engenheiro.
Agora tem quanto tempo, eu?
15 minutos.
5 minutos?
15 minutos.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. E a mim cabe responder, enfim, vou ser telegráfico nas respostas, mas uma nota introdutória, aliás, foi muito bem aqui explicada esta nota em enquadramento, mas veremos dizer o seguinte, nós partimos, iniciámos a construção deste POC, iniciada em abril de 2015, e como é a nossa maneira de trabalhar, envolvemos todos. Havia uma comissão consultiva, onde estavam representadas 24 entidades. de todos os setores, os municípios todos, a APDL, a CCDR, a Proteção Civil, os concessionários, enfim, estavam todos representados. E a grande preocupação deste POC, claramente, era a questão do risco, isto é, minimizar a exposição ao risco para pessoas e bens. É a grande marca deste POC. Porque o POC de primeira geração foi aqui explicado, iniciado em 1999, claramente também ele foi muito polémico à altura, muito polémico, mas nós todos concordamos que teve muitas virtualidades. Hoje quem olha para o litoral em 99 e olha hoje para o litoral está claramente mais ordenado, mais disciplinado, mais valorizado, temos praias com madeiras azuis, bons equipamentos, bons acessos. Todos concordamos que o litoral está muito, muito melhor. Hoje, e este desafio hoje, é um desafio diferente. É um desafio, obviamente, manter o que está, seguramente, mas olhar para a temática central, que é o risco. E o risco, vou dar aqui o número, infelizmente hoje, eu vim aqui, apresentar aqui umas imagens que falam por si, nada como uma imagem do que estar aqui a explicar, infelizmente não é possível, mas vou dar aqui o número que este é emblemático. Meus caros, desde 1959 até hoje, Portugal perdeu para o mar 12 km quadrados. Se quiser um número, uma métrica mais emblemática, é qualquer coisa como 1.200 campos de futebol. Perdemos para o mar. O mar avançou para a terra. Sabemos todos também, 20% da nossa da costa portuguesa está em risco de erosão, com ameaça de perda de território. É um facto. A erosão é um processo que se manifesta, obviamente, de diferentes intensidades, mas claramente no litoral da região norte, que são 9 municípios, temos dois muito preocupantes, o caso de Espinho e de Espozende. Há registros históricos muito preocupantes sobre isso. Uma outra nota importante, as alterações climáticas. Claramente sabemos todos hoje que temos, o litoral está sujeito a intempéries mais frequentes e mais intensas. É uma realidade. O efeito da mudança climática vai aumentar o nível médio das águas do mar e isso vai acelerar e potenciar os fenómenos de erosão. E, portanto, é neste contexto que nós construímos o nosso POC. E, portanto, ele é claramente um POC virado para a minimização do risco para pessoas e bens. Eu, enfim, eu até encontrei aqui um soundbite, enfim, está na época dos soundbites. No fundo, esse POC é uma espécie de um PPR. E o que é o PPR? O PP é prevenção. Ele é muito prevenção. É seguramente prevenção. É tema central do POC. E depois tem o segundo P, é o P da proteção. Nós, o POC, prevê aqui um conjunto de medidas para continuar a proteger o litoral. Há um conjunto de investimentos aqui feito, idealizados, para nas áreas mais, digamos, mais em risco, ter um conjunto de investimentos para continuar a defender o litoral. E depois tem, por último, que é o R, que é o recuo planeado, aquilo que é mais polémico, seguramente, e que verdadeiramente é uma coisa que gostava aqui de explicar. As três áreas críticas estão de elevada prioridade para recuar, já estavam previstas em 1999. A saber, parámos em Espinho, Pedrinhas e Sudovém em Espozende. Não é nada de novo. E, portanto, ninguém ia perceber se nós, neste segundo exercício de planeamento, se não considerássemos essas zonas seguintes. Ninguém ia perceber isto, tendo-se todo presente, que as intempéries, a erosão, são processos que cada vez se manifestam de uma forma mais intensa. Nota sobre isso. Depois de dar aqui, responder aqui telegraficamente ali ao Sr. Deputado João Paulo Oliveira, que suscitou aqui uma conjunto de questões.
Jorge,
peço imensa desculpa.
É que ninguém acerta no meu nome.
Mas é falta de água, é a minha segunda vez que venho aqui, portanto, peço imensa desculpa. Colocado a questão e respondê-lo telegraficamente. Desconformidade com os PDMs. Ora, este POC não pode sair em desconformidade, peço desculpa. Porquê? Porque ele nem sequer está em vigor. Há uma questão que é sempre suscitada, que este POC impediu a reabilitação das zonas urbanas. Ó, Sr. Deputado, vou-me desculpar, mas ele não está em vigor, não impediu nada. Se as áreas não estão reabilitadas, há de haver outras razões. Não é este POC, seguramente. Portanto, esta é uma questão. Resposta telegráfica. Segunda questão, que foi aqui, o conceito de margem. Olha esta. É verdade, Sr. Deputado, é verdade. Há duas questões que nos separam entre nós e os municípios. Eu diria, se quer que lhe diga, eu ontem fiz o exercício, nós em 95% do desenho deste POC concordamos com os municípios. Aquilo que nos separam é apenas 5%, não é mais do que isso. E eu vou explicar quais são. São as questões que têm a ver com as frentes urbanas, com a aplicação do regime das faixas de salvaguarda que nós impedimos a construção, em zonas de risco, leia-se, e também o conceito de margem. Mas o conceito de margem não tem nada a ver com esse processo de planeamento. A margem é tratada num outro diploma, que é o diploma de domínio público marítimo, uma lei de 1864, e já está em vigor há imensos anos, e que não, o conceito de margem não tem nada a ver com o POC. O POC é apenas, se quiser, releva isso. É verdade, nós marcamos lá a margem, mas verdadeiramente não tem nada a ver com esse POC. Portanto, essa nota eu gostava aqui de explicar sobre isso. Segunda nota, foi aqui falada a questão dos direitos adquiridos. É verdade, se houver adquiridos, eles são tidos em conta, necessariamente, como é óbvio. Aliás, está escrito lá. A questão da regulação, o Sr. Deputado gostou de uma questão, obviamente polémica, e eu vou responder, e julgo que referia-se à intervenção do Presidente da Câmara, Municipal, Paulo Varzim. A questão da requalificação, os senhores vão demolir, depois vão reconstruir. Exatamente isso. E vou responder. Nós, no POC do Norte, temos mais de 200 apoios de praia. Mais de 200. E o quê? E é verdade, há um caso, leia-se, um caso, no Paulo Varzim, em que nos separa da Câmara Municipal. E, portanto, representa 0,01% daquilo que é a nossa proposta e aquilo que é a realidade. E esse caso que nos separa, eu conheço o caso em concreto, e olha, eu, como sabe, este POC iniciou-se comigo, eu era diretor da RH Norte e eu conheço a pé, desde Espinho até Caminha, os cantinhos todos do litoral. Conheço-os todos, enfim, uma questão de formação profissional, também gosto muito de passear junto à praia, portanto, conheço os cantinhos todos. E esse apoio de praia, que eu conheço muito bem, é um apoio de praia feito em betão, em cima da areia, em cima do sistema dunar, no respeito às regras do POC de primeira geração, e nós não podíamos ficar indiferentes. Aquilo que é a nossa proposta é adapta-se esse POC às regras até do primeiro POC, isto é, estruturas mais adaptáveis a essa realidade. Eu tenho trabalhado com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Paulo Varzim, já temos aqui um consenso, mais ou menos adquirido, daquilo que é, vai ser a adaptação desse apoio de praia, à realidade do nosso POC. Portanto, essa nota que foi suscitada sobre isso. Depois suscitou uma questão que tem a ver com o orçamento. Diz, e bem, o orçamento do POC são 500 milhões de euros. Enfim, daquilo que é o conjunto de investimentos previstos para o litoral. Há uma coisa que nós temos de ter certeza, e são valores indicativos. Nós estamos num processo de planeamento. Não é um projeto. Eu estou a identificar aquilo que são números, grandes números. Obviamente, depois, devemos partir de uma fase, digamos, de mais detalhada, mais de projeto, e que vamos quantificar esse investimento. Há uma coisa que fique muito clara. Estes são valores indicativos, que têm um valor claramente muito, eu acho que um valor muito razoável para proteger, para o recuo planeado, para a prevenção, seguramente, e portanto é um valor que nós, enfim, desse exercício que fizemos, quantificámos. Há uma nota também que convém aqui sublinhar. Este POC foi feito com o melhor conhecimento científico e nós procurámos ter connosco aqueles que sabem mais sobre isto. Olha, fomos à Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia. O professor que esteve connosco é um professor catedrático na área de gestão do litoral. Fomos à Universidade do Minho, alguém ligado à área de sedimentário. Temos uma pessoa para excelência, uma referência, alguém que estudou muito o litoral da região norte, alguém que fez muitos trabalhos científicos do litoral. E, portanto, temos esse melhor conhecimento científico que orientou na construção deste plano, deste programa de obra costeira. Portanto, gostava também de poder transmitir isso. E, no fundo, aquilo que nos preocupa, permita isso, é um bocadinho, nós, no fundo, estamos a preparar o litoral para os desafios do futuro. É isso que estamos aqui a fazer. É um exercício, não é para hoje. É isso, as pessoas têm, não é para 2019, não, é para 2050. Nós estamos, no fundo, a preparar o litoral para aquilo que são as grandes preocupações do futuro, que é, volto a insistir, é a questão da erosão, é a questão da mudança climática, é a questão das tempestades que são mais intensas e frequentes, é a questão do aumento do nível médio das águas do mar. É para isso que estamos a preparar o litoral, para aquilo que são os desafios do futuro. E temos essa, digamos, obrigação e temos esta ambição de construir um litoral mais resiliente e mais bem preparado para lidar com os desafios do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção, Engenheiro Pimenta Machado. E dou agora a palavra à doutora Esther Silva, vice-presidente da CCDR Norte. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. nesta primeira fase, limitar-me-ei, de alguma maneira, a explicar qual foi a participação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte neste processo e procurarei, portanto, dentro do possível, referir-me a alguns dos pontos que foram aqui abordados, estando naturalmente disponível para, falar ou aprofundar quaisquer outras questões que entendam colocar. Relativamente a este programa da Orla Costeira Caminha Espinho, tratando-se de um programa especial e sendo a CCDR Norte integrando, portanto, parte da Comissão Consultiva, participamos, portanto, logo numa primeira fase, num período de discussão, e nesse momento emitimos e demos um parecer e apresentamos esse parecer, que foi um parecer amplamente favorável. Na realidade, e já foi aqui evidenciado por várias vezes, a importância da existência de um programa desta natureza, dados os riscos inerentes à erosão do nosso território, à necessidade de preservação, proteção, sustentabilidade, e fazendo parte da administração e tendo precisamente como uma das competências precisamente as questões do ordenamento do território e da salvaguarda das questões ambientais, não poderíamos deixar de estar, por um lado, participar no processo, por outro, ver com bons olhos um programa desta natureza e que tenha a acuidade e a importância que foi já aqui explicitada. De resto, nessa primeira apreciação e de uma maneira geral, no nosso parecer, é dito por várias vezes que da análise dos documentos apresentados retiramos que existe, o POC, portanto o Programa da Orla Costeira Caminha Espinho, se encontrava muito bem elaborado, estruturado, fundamentado, portanto, sem incorreções no que diz respeito aos conteúdos técnicos e, portanto, de uma maneira geral, o nosso parecer, que pode ser consultado, evidentemente, é um parecer muito favorável. Acontece que, posteriormente, e atendendo aos trabalhos que se realizaram no âmbito da Comissão Consultiva, houve, de facto, entendimentos dispares. Ainda que essa disparidade de entendimento se circunscreva, conforme também foi dito aqui pelo Sr. Vice-Presidente da APA, domínios muito específicos, domínios muito concretos e que, portanto, no geral, a apreciação era globalmente favorável. Houve, ainda assim, algumas recomendações, alguns pareceres, portanto, no sentido de uma reformulação, e daí que, no âmbito dessa comissão consultiva, se chegasse a um resultado de maioria de teor favorável, condicionado à integração de um conjunto de recomendações constantes dos diversos pareceres que foram apresentados pelos membros da comissão consultiva. Especificamente das câmaras municipais, de 6 das 9 câmaras municipais que integraram essa comissão, designadamente Caminhas, Pozende, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Porto e Espinho. Atendendo a que existia nesta fase uma situação em que não existia consenso, no âmbito daquilo que é definido, portanto, nos termos da lei, veio a Comissão de Coordenação da Região Norte colocar ou submeter esta proposta de programa a um parecer da Comissão Nacional do Território, portanto, que também integramos, parecer este que tem um caráter vinculativo no âmbito deste programa e cujo objetivo consistia não propriamente em fazer uma avaliação do programa que estava em causa. Essa avaliação tinha sido objeto do parecer anteriormente apresentado no âmbito da Comissão Consultiva, mas antes referir-se enfim, à legitimidade dos fundamentos que tinham sido apresentados pelos pareceres desfavoráveis e, concretamente, das câmaras municipais em questão. E essa Comissão Nacional do Território, que inclui, portanto, para além dos representantes das várias comissões de coordenação, um diretor-geral do território, um representante da Agência Portuguesa do Ambiente, do ICNF, da Associação Nacional de Municípios e de outras organizações. Portanto, nessa fase, o que aconteceu foi que, basicamente, e mais uma vez não se conseguiu chegar a um consenso, e mesmo tendo sido realizadas várias sessões, várias reuniões de discussão, salvo erro, realizaram-se 14 reuniões e não foi possível chegar, portanto, a uma situação de consenso que levou precisamente a esta necessidade de um parecer do Conselho Nacional do Território. E sendo que, nesse âmbito em concreto, a posição da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte foi congruente com a posição que tinha assumido anteriormente, em concreto. O que ficou determinado foi que entendíamos que, de uma maneira geral, portanto, o programa apresentado, éramos amplamente favoráveis a esse programa. Entendíamos, no entanto, que havia determinadas circunstâncias que tinham sido referidas precisamente pelos municípios e que poderiam, na medida do possível, ser atendidas por existirem direitos legítimos em confronto. E, nesse sentido, e de uma forma, de resto, congruente com o parecer que havíamos dado, que era um parecer favorável, mas condicionado à integração dessas recomendações, atestamos a legitimidade de algumas dessas pretensões. E, por isso, consideramos, e isso está presente na nossa declaração de voto, que essas questões, esses interesses, deveriam ser ponderados pela Agência Portuguesa do Ambiente, de forma a que se encontrasse aqui uma situação de equilíbrio, mais uma vez uma situação de equilíbrio que está, até certo ponto, circunscrita a um conjunto de circunstâncias ou situações muito particulares, na generalidade, situações em que há uma urbanização muitíssimo consolidada, de há várias décadas, e onde, mais uma vez, existe aqui alguns interesses que são legítimos e que poderão estar em confronto. Portanto, de uma maneira relativamente simples e sem entrar de momento em pormenores, aquilo que foi dito nessa altura e, portanto, à semelhança do que já estava integrado no parecer que a Comissão de Coordenação deu à proposta, seria precisamente o facto de se poder ponderar, através de um regime de exceção e, portanto, em sede de normas específicas, um conjunto, portanto, precisamente, de normas de exceção em determinadas áreas, nas tais zonas urbanas consolidadas, quando existirem os tais conflitos de interesse que estejam devidamente fundamentados e onde, portanto, as questões de preservação do território, que são naturalmente atendíveis, também têm que ter em conta, até certo ponto, algumas das edificações ou alterações que poderão ser feitas e que, portanto, devem ser acolhidas também numa lógica de preservação. Portanto, dizer-vos que, neste momento, esse é o ponto. Naturalmente, estarei ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Muito obrigado, doutora Esther Silva, pelos seus esclarecimentos e por nos ter transmitido também a posição da CCDR Norte sobre o POC Caminha Espinho. Íamos passar então agora à primeira e única ronda de intervenções dos grupos parlamentares e, nesse sentido, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, eu gostaria de deixar ficar bem claro que a posição do PSD nós não estamos a tomar as dores de ninguém. Estamos a cumprir o papel e estamos a cumprir aquilo que foi a aprovação do requerimento. Ouvir as partes intervenientes neste processo e todas as afirmações que eu aqui produzi na minha apresentação do requerimento são nem mais nem menos do que as afirmações que ontem foram produzidas pelos senhores Presidentes da Câmara Municipal. E aqui eu utilizei naturalmente para um exercício contraditório, para que esta discussão pudesse acontecer, porque só da discussão é que nasce a luz. E eu vou continuar nesse exercício de contraditório, como digo, e insistindo, eu não estou a tomar, o PSD não está a tomar as dores de ninguém. Quero apenas fazer um esclarecimento cabal desta matéria. Foi aqui dito que a expressão de que aquilo que estava na filosofia subjacente à revisão do POC assentava em primeira linha na prevenção, prevenção, prevenção. Esta filosofia também é ela própria contrariada pelos seus autarcas ontem, que diziam que devia ser exatamente o contrário, deveria ser proteção, proteção, proteção. A segunda nota que eu aqui gostaria de dar prende-se com uma acusação que me foi feita ontem, ou uma afirmação, ou um reparo, se quiserem, dos seus autarcas, é que há um certo distanciamento na elaboração deste programa. Dizem os autarcas que esta proposta foi feita à distância, há quem tenha dito que até foi feita através do Google, porquanto os autarcas não sentiram a presença de nenhum técnico no local. E é essa ausência de técnicos no local que poderá justificar que o programa não verta as especialidades de cada um dos territórios abrangidos ao longo desta costa de 122 quilómetros. Dizem os seus autarcas que poderá estar aí a justificação para a circunstância do programa tratar a costa como se ela fosse toda igual, como se as praias fossem todas iguais, como se a linha média das cércias das frentes marítimas fossem todas iguais, e que isso não acontece. Gostaria também de nesta fase, trazer novamente à colação a questão das demolições, e retomando este tema também para reproduzir duas afirmações ontem aqui feitas. A primeira é de que o programa não levava em consideração a devida salvaguarda e promoção dos recursos turísticos, que é fundamental nestas áreas, e também de não cuidar daquilo que são os planos de praia, ou seja, nada a referir sobre os mesmos, pelo que os autarcas antecipam que pode haver aqui problemas com as concessões públicas que estão em vigor e com os concursos que serão necessariamente de ter de ser feitos no futuro. Finalmente, para terminar, uma última questão. Foi-nos aqui dito que foi utilizado o melhor conhecimento científico. Pois, ontem nós aqui dissemos que o modelo, foi-nos aqui dito que o modelo científico adotado é um modelo matricial, que tem como um dos principais pressupostos que em 2050 o nível médio da água subiria ou subirá 85 centímetros e que em 2100 essa subida será de 1,20 m. Segundo o que foi aqui dito, este modelo é rebatível, outros países socorrem-se de outros modelos e pelo menos se impunha que esta opção por este modelo fosse devidamente fundamentada e que não está. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria cumprimentar a CCDR e a EAPA. E dizer-lhe o seguinte, eu há mais de 30 anos que tenho uma grande preocupação com a questão da erosão na nossa costa. Portanto, conheço bem as razões, os motivos, os fenómenos que aí existem. E temos que reconhecer que a nossa costa é demasiadamente importante para a nossa economia. É um território muito frágil com as alterações morfológicas que se vêm a verificar, motivadas por variedíssimas razões, não é só as alterações climáticas que têm a ver com a erosão da nossa costa, é o problema do nosso aproveitamento hídrico, é o problema dos paredões construídos, o problema dos portos, quer sejam pescatórios, quer sejam comerciais. Tudo isso provocou e provoca uma erosão na nossa costa. E é verdade que os ciclos de erosão e os ciclos de tempestades são cada vez mais curtos e, fundamentalmente, também são mais intensos, motivados por todas estas motivações, porque não há proteção. E por isso eu não tenho qualquer espécie de dúvida de que é absolutamente necessário e indispensável termos esta costa protegida. Ao longo de muitos anos foram cometidos muitos erros do ponto de vista urbanístico e de planeamento neste território. E não é possível nós continuarmos a investir em infraestruturas para proteger aquilo que não tem proteção possível. Mais dia, menos dia, vamos ter problemas e, portanto, não há proteção possível para algumas situações. E, portanto, só existem aqui, do meu ponto de vista, duas formas de resolver o problema. é ter um correto ordenamento de território e fazer a renaturalização do nosso cordão dunar, que é o cordão que melhor protege a nossa costa. Eu ouvi ontem aqui os senhores presidentes de Câmara, tive com muita atenção, não vou aqui citá-los, mas há uma coisa que me impressiona muito, é que se acentua muito a tónica na questão das concessões feitas em... Bem, em primeiro lugar, as concessões não são eternas, por isso é que são concessões, e não são construídas em terrenos privados, são construídas em terrenos públicos, neste caso do domínio hídrico. E, portanto, toda a gente sabe que uma concessão, quando ela é feita, tem um prazo de validade, e os investimentos que aí são feitos é exatamente para a validade desse prazo de concessão. E, por isso, eu julgo que um POC vai contemplar essa situação. Quando acabar o prazo da concessão, tudo o que está lá, é normal que isso aconteça, passa para o domínio do Estado e o Estado depois fará aquilo que entender. Aqui o que me preocupa são duas questões que eu gostava de colocar. Em primeiro lugar, o POC cumpre os seus objetivos. Questiono-se cumpre, do meu ponto de vista, acho que sim, mas gostava de ouvir isso. Cumpre o seu objetivo, que é, em primeiro lugar, proteger os bens das pessoas, garantir a segurança das populações e das pessoas e defender fundamentalmente um bem que é de todos, que é o nosso território. Essa é que para mim é a questão. Agora, depois há pequenos acertos que é necessário com os autarcas que têm uma visão, eu percebo-os, e portanto têm uma visão do seu território e querem a todo custo também preservar aqui algumas situações. Eu gostava de saber se existe da parte das entidades competentes, neste caso a APA, a CCDR e dos planeadores, se existe abertura para um diálogo construtivo com os municípios no sentido de ultrapassar pequenas divergências que possam existir para tornar mais eficaz este instrumento de ordenamento de território. Isso é que, do meu ponto de vista, é fundamental. Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, é de que, do meu ponto de vista, um instrumento deste tipo só é eficaz se ele tiver uma durabilidade grande, e para isso é preciso consensualizar com toda a gente, com todos os intervenientes, uma solução, e que a solução seja o mais, sem pôr em causa aquilo que são os objetivos fundamentais do instrumento, mas ao mesmo tempo garantir a sua durabilidade no tempo e a sua eficácia.
Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Olá, bom dia. Obrigada pelas informações que nos trazem esta manhã. Como aqui foi dito, nós ontem ouvimos os vários presidentes de Câmara ou representantes afetados e que têm levantado mais questões relativamente a este plano da Orla Costeira. Uma das questões que eles levantavam inicialmente era a ideia da falta de participação. Não tanto da falta de participação de entidades ou instituições, embora também tenham levantado essa questão e a própria falta de participação e de atendimento das suas preocupações, mas também das próprias populações, do envolvimento das populações e também, nomeadamente, mais especificamente, das comunidades pescatórias. É algo que também nos preocupa porque, apesar de toda a auscultação técnico-científica, o que é verdade é que estas pessoas e estas comunidades vivem ali há anos e, de facto, têm um conhecimento empírico relativamente às zonas onde vivem e também faz sentido que sejam envolvidas nestas decisões e tenham a adaptação ao processo. Nesse sentido, gostava de perceber como é que foi este processo. Sei que os autarcas agora, para a consulta pública, disponibilizaram-se para o apoio às populações, de forma a que elas pudessem contribuir. No entanto, parece-me que a própria administração faria sentido que tivesse envolvido as comunidades e até transmitido essa informação, não só através do poder local. Bem, depois, relativamente às zonas reabilitadas e às frentes consolidadas, foi-nos dado aqui o exemplo do Porto, em que temos edifícios da parte do marítima ou marinha que vão ser demolidos, caso do edifício transparente, da Pisata, etc. Mas a preocupação que era levantada não era tanto relativamente a esses edifícios, mas os que estavam por trás da estrada da Avenida Brasil. O que eu questiono é se a reabilitação dessas zonas de facto vai ficar comprometida com este plano de ordenamento em discussão. Bem, para além disso, esta questão também, e também relativamente à Avenida Brasil e à zona da Foz, tem a ver com o que já foi aqui referido, mas que gostava de compreender mais a fundo, que é a delimitação da margem, que já está definida em legislação outra, como foi referido, e tem dado até no próprio município do Porto um diferendo relativamente aos terrenos da Escarpa da Arrábida, que são também uma parte deles do domínio público hídrico da APDL. E existe esta ideia de que a definição que está inscrita em PDM se sobrepõe à lei geral e à lei que existe do domínio público hídrico. E eu gostava também de perceber este diferendo que existe relativamente à delimitação da margem, às áreas de servidão administrativa e ao que é diferente, quais são as diferentes competências da administração. Bem, depois duas questões mais relativas às construções que são mantidas e as que não são mantidas. Ao analisarmos o plano, o que nos parece é que não está claro qual é a forma como se delimita aquelas que são as construções que vão ser demolidas e aquelas que se mantêm. Estamos a falar, por exemplo, da manutenção das Torres de Ofir ou da, foi também aqui referido ontem, a manutenção da Etar de Paramos, que recentemente teve até uma inundação e um problema grave devido ao furacão Hércules. Como é que são definidas estas... Eu vou terminar, Sr. Presidente, obrigada. Como é que são definidas as características e as limitações para que uns se mantenham e outros sejam demolidos? Por fim, relativamente ao realojamento, de facto o orçamento não existe e gostaríamos de perceber como é que vai ser definida o plano para estas intervenções, se as populações também já estão a ser envolvidas, vão ser envolvidas, como será esse trabalho e também o próprio cronograma destes processos, de que tempos é que estamos a falar para o realojamento destas pessoas, antecipando nós que seja um processo de prevenção e antecipação e não a posteriori.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APA, da Comissão de Coordenação Regional do Norte e o Sr. Vice-Presidente, agradecendo também os contributos para esta discussão. Eu queria começar exatamente pela questão da participação. Não colocando em causa os procedimentos legais que a revisão deste POC teve, mas quando nós abordamos a questão da participação, é porque o envolvimento, em particular da população, deve ir muito mais além daqueles que são os instrumentos formais no âmbito de um processo de discussão pública. E nós colocamos esta matéria porque têm-nos chegado várias preocupações e até inquietações por parte de vários núcleos sobre aquilo que está previsto, sobre o que vai acontecer e não vai acontecer, não há informação e eu creio que este também é um elemento que não é positivo e que efetivamente o envolvimento da população, inclusivamente na definição das soluções e daquilo que irá ser então o futuro POC, é um elemento importante. E eu creio que ainda não estando fechado o processo, está-se ainda a tempo de superar e ultrapassar esta limitação que nós consideramos que é real e de facto devia de ir muito mais longe. Uma das preocupações em particular que nos tem sido transmitida partida prende-se com existir uma espécie de dualidade de critérios para aquelas que são as ações que estão previstas, em particular para as áreas, em algumas das áreas consideradas críticas, em que áreas que têm um nível de risco idêntico, para umas a solução são ações de proteção, acomodação, para outras são ações que são designadas de recuo planeado, mas na prática estamos a falar de ações que visam demolições e muitas delas de habitações. E era um bocadinho perceber que critérios tiveram subjacentes a esta decisão, porque isto efetivamente não é perceptível. E há núcleos, em particular núcleos pescatórios, de populações que sempre residiram nestas áreas, que a sua vida está ligada ao mar, que a sua sobrevivência e o seu rendimento também está relacionado com o mar, e haver a deslocalização dessas populações para zonas mais afastadas é aqui, de facto, um elemento bastante penalizador para elas. E isto associado também, e eu queria aqui salientar este aspecto, consideramos que deve ser muito de valorizar, que são a atividade pescatória, que é uma atividade tradicional, que é uma atividade também da nossa economia, e é uma atividade também que nós consideramos que deve ser protegida. É verdade que ontem, na audição, muitos autarcas referiram não só os meios insuficientes, em particular nestas áreas, nas intervenções que estão previstas, mas referiram também o facto de não estar previsto qualquer tipo de compensação ou indemnização no caso de onde haja esta relocalização de edificado. Eu queria ainda colocar muito rapidamente duas questões que, da leitura rápida que também tive a oportunidade de fazer do parecer da CCDR e que constam do conjunto de documentos que são tornados públicos, em que levantava duas questões que nos parece que devia de haver mais esclarecimento. Uma primeira sobre a articulação com o PNUPOT e com o facto neste momento estar também em discussão na Assembleia da República o PNUPOT, a revisão do PNUPOT, como é que essa articulação está ou não a ser feita. E depois uma outra questão que se prende com as alterações legislativas que foram feitas ainda no anterior governo relativamente aos instrumentos de gestão territorial e com as alterações de plano para programa e com aquilo que as normas que são ou não transpostas para os planos de ordenamento de território de âmbito municipal, que suscitava esta dúvida sobre o que é para ser transposto, o que é que não é para ser transposto, e eu creio que valia a pena de facto que não houvesse dúvidas relativamente a esta matéria, sob pena dos planos de que os instrumentos de gestão de território que se pretende que de facto sejam efetivos, independentemente das soluções agora, mas que no plano teórico e abstrato que pretende-se que sejam efetivamente efetivos, que não haja aqui dúvidas sobre aquelas que são muito as bem. Ações. Senhor Presidente, eu lamentavelmente terei que me ausentar para uma outra comissão que está a decorrer neste momento. De qualquer forma, agradecia as respostas a este conjunto de preocupações que o PCP aqui colocou. Teremos a oportunidade, obrigado, mas naturalmente, de ouvir as respostas.
Isso, muito obrigado. Eu ia passar agora aos nossos oradores convidados, talvez pela mesma ordem. Ou...
Vamos inverter.
Vamos inverter. O senhor Engenheiro Mesquita Machado, agora. Pimenta Machado, desculpe.
Muito obrigado. Tenho aqui um conjunto muito alargado de questões, todas elas muito pertinentes, e vou procurar sinteticamente por cá responder de maneira muito, digamos, muito focada. Enfim, até para uma questão de usar bem o tempo. E, Sr. Deputado, eu coloquei algumas questões pertinentes, seguramente. Dizia-me a questão da prevenção versus proteção. Julgo que até era o Presidente Carlos Espinho, quem eu conheço muito bem, trabalhei muitas vezes com ele sobre neste processo. Na questão deste programa da Aurora Costeira, prevenção versus proteção. Por acaso, a minha mulher é médica. A coisa mais valiosa na saúde é prevenir as doenças, não é atacar as doenças. Então, vou-me desculpar. Primeiro prevenção e depois proteção. Estamos esclarecidos? Segunda questão. Foi aqui falado o distanciamento e a distância como foi construído o POC. Leia-se, o Sr. Presidente Câmara Municipal Varzinho, o Gerais Pereira, que eu conheço muito bem. Vou dizer, Sr. Deputado. Este deve ser, talvez, o POC mais partilhado, não é de Portugal, eu diria do mundo. Olha, teve por excelência, teve um prós e contras. Tivemos 365 participações. Eu fui postos com pública. Eu fui as pedrinhas, exposente, estive em pedrinhas tudo bem com a população toda sentada na plateia. Temos sala cheia. Infelizmente hoje não pude trazer aqui a minha apresentação. Tem lá uma imagem que fala por si. Tivemos a sala cheia, aliás, super lotada, Presidente da Câmara ao meu lado, a defender a nossa solução, e no final a população convenceu-se da bondade do processo. Não é fácil. Tivemos em Espinho, tive em Espinho eu, fui a Espinho com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, com a população de Paramos, obviamente aquela que a demolição era mais emblemática, e demos a cara. No final, o Presidente da Junta convido para almoçar com ele. Dizer, vamos trabalhar, vamos falar. Perceber a bondade da solução. Fizemos 8 sessões públicas. 8. Olha, fomos à Guarda de Engenheiros. O professor Paulo São Martins desafiou-me. Oh, gente, venha, até porque eu faço lá da parte da Comissão Diretiva, venha cá explicar isto. A comunidade científica validou esse processo. Já vou responder à questão da norma, foi aqui sujeitado. Fui a Viana, Caminha, a Matosinhos, estivemos com a PRH, envolvemos todos. Então, foi talvez o processo mais partilhado e articulado. E agora vou dizer uma questão que é muito importante. Está ali a Gera Cristina, que assistiu a isso. Estivemos na Comissão Nacional do Território, ao qual foi votado este processo de planeamento. Os municípios que votaram contra fizeram uma declaração para a ata. Disseram o seguinte, este relevar a forma articulada e partilhada do processo foi construído. E, portanto, está tudo dito, está escrito isso, por aqueles que votaram contra, mas reconheceram a forma que foi articulada, partilhada, envolvidos todos. Está escrito isso. É uma questão que está escrita. A doutora está ali, é testemunha disso e foi sublinhado esse processo. E deixem-me sublinhar, aquilo que nos separa e que nos une é muito mais do que nos une. Nós em 95%, sublinho, 95% concordámos. O que é que nós discordámos? Vamos lá saber telegraficamente. Caminha é questão de Vila Praia de Âncora. É uma questão mínima. Qual é a questão? Obviamente, aquela faixa onde temos as faixas de segurança, de proteção, coincide na frente do Marginal, e há ali um conjunto de construções de vazios. Leia-se, 2 vazios. Imagina que tem a frente urbana. E há ali 2 vazios. Obviamente, aplicando o regime da faixa de salvaguarda, não é permitida a sua construção. Dizia o Sr. Presidente Municipal, mas eu não concordo com isso. Neste momento, estamos a trabalhar numa norma para encontrar uma solução para isto. Nós fizemos a proposta para o Sr. Presidente Municipal e eles contraditaram, estamos a trabalhar, estamos numa fase de ponderação dos vários parceiros. E certeza que vamos convergir. Nota sobre isso. Caminha, mas vamos lá, Viana do Castelo, é uma questão, na questão da margem. Pó de Varzim, é uma questão também com uma zona de demolir. Não, está bem. Na questão do Pó de Varzim é uma questão muito engraçada. Dizia o Sr. Presidente da Câmara Municipal que havia lá uma zona de demolir e ele concorda connosco. Não, estou convosco. Mas a zona que nós vamos realojar, prevista, ele não concorda. Enfim, vamos a uma questão de discutir. Porque nós achamos que a zona que ele quer realojar está em risco, não faz sentido isso. Então estamos aqui a trabalhar com ele, temos certeza de chegar aqui a consenso. Nisso. Vamos ao outro município que votou contra. O caso do Porto. Acima de tudo é a frente da Foz. Quem conhece a Foz? Olha, eu conheço bem aquilo a pé. Há ali 2 vazios. Obviamente, aplicando a questão da faixa de salvaguarda, não é permitir a sua reconstrução. São questões, estão a ver, são questões telegráficas muito pequenas que vamos agora, com aquela norma, procurar acomodar isto. E depois, sobre Espinho. Vamos à questão de Espinho agora, que foi aqui também suscitada e que vale a pena referir. Recursos turísticos. Diz-me ali, sou bem, diz-me assim, vocês não se preocuparam com os recursos turísticos. Não, comentam, peço desculpa. Vamos lá ver. Deixa cá discutir isto.
Porta-voz.
Se a questão foi trabalhada... Deixa-me falar sobre, para ser muito claro, se há o titular da Região Norte, que o turismo, não, ontem estava num curso, estava a fazer um curso, até, enfim, e na altura alguém dizia que o valor em exportação do país de Portugal, o mais elevado, é o turismo. E, portanto, aquilo que o litoral da Região Norte também contribui para isso. E contribui porquê? O conjunto de investimentos que foram feitos para requalificar e valorizar o litoral norte. Vários, olha. Eu tenho exemplos magníficos. Um é Praia Norte e Viana do Castelo. Fizemos lá um investimento giríssimo. Qualificámos, valorizámos, dámos fruição, promovemos a mobilidade. Há ali um conjunto de investimentos que já foram feitos, outros planeados, que com certeza criar condições para as pessoas poderem usufruir de um ativo que é dos mais emblemáticos da Região Norte. Portanto, estamos a trabalhar nessa área, uma coisa foi trabalhada, está pensada para continuar a investir. Planos de praia. Alguém diz, porque são os praias. Eu não percebi, confesso que não percebi qual é a questão. Nós, no litoral norte, temos mais de 200 apoios de praia, dos quais concordamos em 99%. Há aqui um, ou dois, ou pois, três. Quais são? É um na Palvarzim e é dois em Vila do Conde. E quais são os Vila do Conde? Como sabem, este POC tem outra virtualidade. O POC de primeira geração, as áreas portuárias não estavam incluídas. E este passaram a incluir. Traz um desafio em si. Porquê? Porque quem gira aquelas áreas não éramos nós, era a PDL. E, portanto, aquilo que há agora é normalizar isto. E aqueles dois apoios lá estavam, verdadeiramente, um é o Caximar, isto convém dizer o nome às coisas, um é o Caximar, e o Caximar tem uma concessão que termina este ano. Enfim, a concessão está a terminar. Aliás, o deputado referiu muito bem, isto são bens que pertencem ao domínio público. Terminar a concessão, reverte para o Estado, e o Estado depois toma, enfim, decide depois o que fazer. Há outro que é em Árvore, que nem sequer é uma zona designada, em Árvore, não é, é um apoio de praia que, vai-me desculpar, mas aqui dá um espaço para fazer casamentos. É uma área enormíssima, que não presta qualquer serviço público, porque um apoio de praia, que está no domínio público, tem que prestar um serviço público. E qual é o serviço público? É garantir a limpeza da praia, é assegurar a segurança para as pessoas. E esse é o serviço público. Não, não tem que lá estar. Aquilo é um espaço que é todos nós. E, portanto, tem que prestar um serviço público. E é essa nuance, talvez. São questões muito, confesso, muito particulares, que havemos certeza de encontrar uma solução para isso. A questão da fórmula, disse o deputado ali, eu peço desculpa, eu percebo, está aqui a transmitir ontem que foi aqui dito. Ora bem, já o disse, não fomos à Ordem de Engenheiros, e aquela ordem, uma ordem profissional de engenheiros, validou a nossa proposta. O modelo conceptual que é definir uma faixa de segurança. Falou aqui em 0,85, está errado, é 0,35, nós, é de facto, a forma que nós usamos para definir as faixas de segurança tem três critérios. Olha, o primeiro critério são registros históricos. Vamos à história, ver os registros, as zonas que foram afetadas, os galgamentos, e marcamos. E projetamos aquilo em 2050. Segundo critério, consideramos que o mar vai aumentar em 2050 0,35. E projetamos no espaço quanto aquilo, até 2050, aquilo vai avançar. Foi isso que foi feito. Em média, obviamente, depois há questões pontuais que podemos, enfim, dirimir. A ordem, confesso, validou a proposta, portanto, é sempre discutível saber se é 100 metros ou 99, admito isso. Mas aquilo que é o essencial, é o modelo conceptual, esse é validado. Agora, se me disser a mim, olha, se calhar o mar em 2050 não vai aumentar 0,35, vai aumentar ali 0,25, enfim. É um cenário que nós temos que usar cenários.
A questão é a volta de fundamentação para essa questão.
Desculpe. Desculpe lá, esta é uma forma científica e está estabelecida e estamos a usar. Segunda questão, foi aqui suscitada a questão da mudança, enfim, a questão, senhor deputado, a questão tem a ver mais ou menos com a participação, julgo que já respondi, a forma como isto foi construído, participado, envolvemos todos. Foi aqui também suscitado, aqui as notas aqui, a questão para encontrar o seu deputado de questão, enfim, vocês, há condições agora para se entender, na parte final, julgo que foi no fundo, eu digo que sim, claro que sim. O processo de participação pública terminou em dezembro. Nós temos 365 contributos. Vamos agora ponderar, trabalhar com eles e para depois fecharmos a nossa proposta. Um dos quais é aquela questão que nos separa dos municípios, aquela questão da colmatação das fendas urbanas. Estamos a trabalhar para isso, para encontrar uma solução que, enfim, que sirva às duas partes. Obviamente há aqui um espaço para fechar. Depois, aqui outra questão que foi aqui suscitada tem a ver com critérios. A questão, porque é que vocês usaram a demolir isto, usaram a demolir aquilo, o deputado já não está aqui, enfim, mas eu vou explicar. Bom, verdadeiramente é o seguinte, as áreas, eu sublinho, as áreas críticas para onde se prevê as demolições são áreas que já estão previstas em 1999, sublinho, e são três, e volto a insistir, já vou à questão de detalhe, é Paramos, Pedrinhas e Sudevenho. Se questionar qualquer cidadão lá, vai concordar, sim, não há dúvida. É uma evidência. Infelizmente, não posso apresentar a minha apresentação, que ver casas hoje a caírem. O mar está a avançar e as casas estão a cair. Estão hoje a cair. Portanto, aquilo é uma evidência. E para defender, a melhor forma é recuar, até para criar condições para defender. É exatamente isso. Nós temos que recuar para defender. Na questão de Paramos, foi aqui suscitada a questão de etar. Leia-se. Há um bairro ao lado, que é Paramos, e há um etar mais a sul. Mas há a questão, aí há uma clara diferença. etária está mais afastada. Em 2014, por ocasião da tempestade Hércules, eu sou testemunha disso, infelizmente não estou sem captação, essa zona foi muito afastada. Na altura, o doutor Pito Moreira, que também era presidente da Câmara, ligou para mim à noite, às 9 horas da noite, hoje temos aqui um problema gravíssimo, o mar está a atingir o bairro de Paramos. Temos que responder a isso. Olha, montámos uma operação de emergência, mesmo de emergência. Aliás, eu trazia aí, infelizmente, não posso mostrar. E o que é que fizemos? Olha, no caso dos bairros, a capela tem um rombo grave, fomos lá defender a capela, reabilitámos o rombo. Nem a TAR, que está mais afastada que o bairro, sublinho, mais afastada para o interior, o que na altura nós fizemos foi uma proteção aderente e defendemos. E aquela zona estabilizou. Se for lá hoje, ela está mais afastada, estabilizou, a areia ganhou, a praia ganhou areia e a zona está perfeitamente estabilizada. Então, duas questões e são os critérios, enfim, que nós, no caso particular, que são sempre suscitados e que nós respondemos. Foi aqui também suscitada a questão da margem. Epá, isso DPM, mais, como é que vocês calculam a margem do DPM? A margem está acima da lei. Claro, são 50 metros, até o limite máximo das águas vivas e condicionais, não marcam 50 metros. E a margem está lá marcada. Não tem nada a ver, desculpem lá, com este, com o pó. Está na lei de 1864. E agora vou responder uma coisa. 1864.
Do domínio público.
Do domínio público marítimo. Está lá prevista daí. Eu, Sr. Deputado, mas agora vou dizer uma questão. Espinho tem um caso muito particular. Espinho. Só agora, eu recordo aos municípios que tiveram muitos anos para fazer isso, nunca ninguém suscitou nada, é verdade é isto, ou aqui um trabalho de casa que já devia ter sido feito e não foi feito, e estão nós a fazer em articulação com a Câmara de Espinho, porque percebemos que o mar ali recuou, que aquilo é privado, estamos a trabalhar com a Câmara, vamos fazer no fundo uma delimitação conjunta, no fundo até facilitar o trabalho à Câmara Municipal. E, portanto, a margem não tem nada a ver com o POC, é uma lei da República, feita em 1964, foi revista em 2016 para que nas frentes urbanas o processo seja simplificado, percebemos que há uma diferença, e portanto ele está simplificado, e portanto é um trabalho que já devia ter sido feito, reconheço isso, e nós estamos aqui em articulação com a Câmara, no caso Espinho, mas também no Porto, nos oferecemos para trabalhar com o Porto, para também responder a essas situações.
Muito bem.
Vamos agora à terceira questão que foi aqui.
Eu disse que fosse concluindo.
Diga.
Agradecer que fosse concluindo.
Não, já vou concluir, A questão das demolições versus realojamento. Dizem, epá, como é que este realojamento é que vão fazer? Vou dar um exemplo. Nós fizemos umas demolições em São Bartolomeu do Mar. Ninguém fala. 27 casas. Não eram casotos. Eram casas. Eram 27 casas. Conhece? Ainda bem, Sr. Deputado. É distrito. Ainda bem conhece. Fizemos daquilo de uma maneira com um clima de completa tranquilidade social. Um exemplo. Como é que fizemos? Na altura, obviamente, é sempre polémico isto. Envolvemos as juntas de freguesia, trabalhamos com a Câmara Municipal, convencemos a população da bondade das intervenções, fizemos. Ninguém deu por ela. Ninguém. Se forem lá os visitar, voltem a visitar. A zona está qualificada, está valorizada e fizemos aquilo em paz. Completamente em paz. É um exemplo. E a questão, já agora faço aqui uma sugestão, é o seguinte, é verdade que os fundos comunitários não prevê financiar realojamentos, isso às vezes limita um bocadinho a nossa capacidade. A sugestão que eu faço, e decorre da minha experiência, é que no futuro quadro metade de apoio haja essa possibilidade de que em obras de defesa costeira o realojamento seja uma terra elegível para financiar. Verdadeiramente importante, porque nasce uma capacidade de intervir no território, nestes domínios.
Sr. Engenheiro, agradeci que terminasse.
Quer que eu termine já?
Agradeci.
Enfim, dou a palavra. O Nuno, força aí.
Dava a palavra agora à doutora Esther Silva. Mas não queria falar em último lugar. Sim. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, vou referir-me sobretudo às questões que também foram colocadas diretamente à CCDRN, e em concreto as questões que foram colocadas pela Sra. Deputada, que entretanto teve que se ausentar, relativamente à articulação deste programa com outros planos, e nomeadamente com a discussão que está também a decorrer sobre o PNPOT e outros planos de ordenamento, outros instrumentos jurídicos de gestão territorial. Sobre isso, de facto, a posição da Comissão foi, para além de, em substância, ser um parecer amplamente favorável, entendendo que este era um programa muitíssimo importante. para a gestão do território e, em concreto, para o território litoral e do Norte. E para além de, portanto, em substância, a nossa principal preocupação ser precisamente o de acautelar, por um lado, o interesse público que subjaz à reabilitação urbana e ao correto ordenamento urbanístico com outros interesses, nomeadamente os do interesse público de proteção de pessoas e bens. Houve também uma indicação que colocamos, de uma natureza provavelmente mais formal e portanto, creio eu, facilmente integrável agora numa fase em que já existir uma versão um pouco mais consolidada do programa e que decorria da necessidade de se dar aqui um cumprimento, uma obrigação de identificar como é que este programa vem, de alguma maneira, colmatar ou articular-se com outros instrumentos de gestão territorial. Portanto, queremos que essa é uma matéria que, não tendo sido evidenciada no documento apresentado, será algo que será feito agora a posteriori e, mais ainda, entendemos e admitimos e mostramos desde logo a nossa vontade, a nossa disponibilidade para participar nesse trabalho e, portanto, disponibilizamos para proceder a essa identificação de normas que terão que ser integradas futuramente em planos municipais, planos de ordenamento de território, dando, por isso, os nossos contributos nessa matéria. Portanto, creio que essa é uma questão que será resolvida no futuro. Limitar-me-ei agora a referir que, do ponto de vista da Comissão, e naturalmente que o engenheiro Pimenta Machado já disse muito a propósito da participação, e ele mais do que ninguém já forneceu aqui elementos bastantes, ainda que não visualizáveis, sobre a intensidade dessa discussão, do ponto a avaliação e a percepção que temos dentro da Comissão, porque também tivemos uma intervenção forte em todo o processo, é de que de facto essa foi uma discussão amplamente participada e que foi muito para além daquilo que seria formalmente exigido. Queremos inclusivamente que essa participação fez com que, numa matéria tão delicada como esta e em que naturalmente existindo interesses em confronto, há matéria para, enfim, para entendimentos diversos e discussões muito intensas, que na realidade e nas discussões em que participamos, essas discussões tenham sido bastante construtivas e que no global e no quase final deste processo se mantenham apenas em discussão questões de algum pormenor dentro da extensa área de discussão que estava aqui em causa. De resto, entendemos que também agora a posição que aqui foi referida de acomodar algumas das pretensões muito concretas nessas áreas, como é o caso de Paramos ou outras áreas na Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, entendemos muito bem essa compreensão. De resto, era o que estava presente desde o nosso parecer e, portanto, e entendemos que de facto que haverá margem para esse diálogo e para a resolução por via da incorporação dessas condições de excepcionalidade ou condições específicas, de forma a que haja de facto uma preservação ou a tentativa de acomodação dos interesses em confronto, que é sempre algo difícil nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Esther Silva. Então agora dou a palavra, diga, para que... Olha, Sr. Deputado, era melhor ligar o microfone, se ninguém ouve.
Não acho que não era importante.
Mas, diga-se.
O engenheiro Pimenta Machado fez várias referências numa apresentação que tem sobre esta matéria. Eu achava que era para pedir ao Sr. Engenheiro Pimenta Machado se podia enviar para a Comissão para nós termos acesso a ela. Depois não a pôde apresentar aqui, mas nós ficamos com ela e isso é muito importante. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Sr. Doutor Nuno da Costa, faz favor.
Muito obrigado, eu vou ser muito telegráfico. Acho que, ainda assim, tal como foi na abertura, faria sentido deixar três ou quatro notas genéricas e estratégicas sobre este debate. E ia precisamente começar por dizer que deixaremos a apresentação, que obviamente está pronta, só não foi possível projetá-la. Primeira nota que gostaria de deixar, isto aplica-se em geral aos diferentes temas. A APA é um agente de desenvolvimento no país. Eu acho que nós temos dado demonstrações várias de que, com decisões difíceis, com reflexões muito difíceis, mas que temos tido a capacidade, até porque temos os meios reconhecidamente hoje, no sentido de podermos integrar reflexões que historicamente não eram possíveis serem integradas dentro das administrações. Falámos há pouco sobre cenários de alterações climáticas, temos hoje o conhecimento dentro da casa que nos permite fazer esta reflexão transversal, como nunca literalmente foi feito no país. Somos um agente de desenvolvimento, temos isto bem presente todos os dias. Só nos move uma coisa, que é a gestão sustentável dos recursos naturais, obviamente ambiente nesse caso, e sempre participada. Eu não escondo, disse-o na última audiência, Sr. Presidente, que estamos hoje a viver uma situação sobre a qual temos que pensar melhor no futuro, que é a de a participação dos cidadãos, das cidadãs, a participação formal nos processos de decisão, muitas vezes fica aquém daquela que depois emerge, por assim dizer, num contexto de redes sociais e outras formas, e temos que todos refletir sobre como melhorar no futuro, precisamente o aproveitamento destas matérias. E muitas vezes o que acontece é que, como que os cidadãos despertam no início de obras. A discussão que tivemos aqui sobre as dragagens é um exemplo disso e outras teremos. Teremos que aprender com estas lições, acho que nós temos dado, mais uma vez, provas de que estamos a fazê-lo. Por outro lado, este POC, o Engenheiro Pimenta Machado disse-o, foi, é e será sempre um POC participado. E acho que a forma como tu referiste dos mais participados do mundo, eu vou assinar para baixo, naturalmente. Não poderia deixar de o fazer e acho que devo fazê-lo. Porque as 50 reuniões que foram feitas, a miríade de reuniões e de interações que foram feitas estão documentadas. Nesse sentido, este não é um POC tecnocrático. Este não é um POC tecnocrático. Este é um POC, obviamente, informado pela ciência e pela técnica, mas é um POC em que o nível de capilaridade em termos de interações foi, é e será muito, muito substancial. Rapidamente ainda, sobre a sumida do nível médio de água do mar, eu gostaria de dar nota o seguinte. Em primeiro lugar, estes nem sequer são os cenários mais extremos. Agora, uma coisa é certa. A realidade está-nos a demonstrar no dia-a-dia que muitas vezes o que está a acontecer em termos de subida em nível médio da água do mar e aquilo que dizia no início de galgamento está a ser conforme a observação fática com alguns dos cenários mais extremos do IPCC. E este dilema programático e regulatório é aquele que nos assiste todos os dias. Nós assumimos essas dores e o que é importante referir é que são este coeficiente será aplicado em todos os POC, aplicado em todos os planos e programas, precisamente porque temos hoje a capacidade na Agência Portuguesa do Ambiente em interação com a comunidade científica de dizer não há mares diferentes em Portugal. Há especificidades locais, mas o número, digamos assim, o coeficiente é aplicável a tudo e acho que nesse sentido é um valor que se acrescenta com este POC também e com este tipo de planeamento. Está completamente compatível com o PNUPOT. Aliás, o PNUPOT, e é o meu próximo ponto, está descarrapachado no PNUPOC de forma muito clara, estão estes princípios mesmo que aqui estamos há pouco a refletir. Ou seja, permitam-me utilizar esta expressão. Eu creio que o Ministro do Ambiente já o disse, aliás, várias vezes, pelas palavras que lhe são muito próprias. Lutar com o mar é, em certo sentido, adiar o inevitável. Reconhecemos isto, e hoje acho que reconhecemos todos. Daí prevenir. Não podemos inverter a ordem lógica dos fatores. Temos que necessariamente prevenir primeiro, mas não deixamos de proteger. E também já o disse muitas vezes noutras ocasiões, proteger a um menu de opções. Há situações que são mais de enrocamento, outras situações que são de renaturalizações, outras situações que são de engenharia natural. Aliás, é essa claramente a nossa, e hoje é talvez outra inovação da última década. Hoje somos adeptos mais da inovação natural, porque foi como foi referido, algumas situações de engenharia pesada provocaram a erosão que estamos hoje a tentar reparar, envolvidos 20 anos. E, portanto, estes dilemas regulatórios vivemos todos os dias. Não é se calhar. Todos sabemos hoje, porque nós temos também a experiência hoje da observação fática de que a erosão ocorre a jusante do pontão. E se necessário, repito, se necessário, e as situações estão identificadas, foram muito bem identificadas, abordar de frente o recuo planeado. Nota seguinte sobre isso. Eu estou particularmente à vontade sobre a questão de utilizar dinheiros comunitários para recuo planeado, porque negociei e falhámos no quadro comunitário atual com a Comissão Europeia ou tentámos negociar a introdução de verbas para o recuo planeado. E a Comissão Europeia, à data, disse-nos o seguinte: não, porque recuo planeado configuraria política de habitação e não podia estar no programa ambiental. Eu devo dizer que me insurgi no diálogo franco com a Comissão Europeia, precisamente por estas razões que estamos hoje aqui a discutir. Ou seja, na altura disse à Comissão Europeia o seguinte: não nos venham dizer em 2019, 2021, que afinal é preciso olhar para isto no contexto dos fundos comunitários, quando nós já desde 2000 e, o último quadro foi 2011-12, a negociação, já alertávamos para a necessidade de olhar para isto de frente, em todos os ângulos de políticas públicas, incluindo do ponto de vista de política ambiental. Essa é que é a lógica que eu gostava de aqui trazer, ou seja, teremos que debater, fazer estes debates no futuro na linha daquilo que dizia o Eugênio Pimenta Machado, isto é, de olhar para a PNOP, para os fundos comunitários nomeadamente, e para a União Europeia perceber que os países mais vulneráveis como são Portugal têm o direito, e nesse sentido também o dever, de chamar a atenção para esta questão como no interesse comunitário também nessa matéria. Temos é que dar os sinais de ordenamento do território, digamos assim, comensuráveis com essa lógica, porque senão a Comissão Europeia e os colegas europeus que financiam os programas comunitários não vão perceber onde é que nós queremos chegar. Estou mesmo a terminar para dizer o seguinte. Gostaria de, a terminar, reconhecer publicamente, neste sentido, o papel de liderança do meu colega Eugênio Pimenta Machado, que enquanto ainda a RH Norte e agora como vice-presidente da APA, traz para este debate e para esta gestão uma experiência de proximidade e de saber feito absolutamente indispensáveis. E nesse sentido gostava também de deixar esta matéria, porque de facto creio que com a tua liderança temos conseguido aplicar princípios comuns, é certo, mas sempre focados na situação concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar por concluída esta audição, agradecendo a presença dos nossos convidados, tanto da doutora Esther Silva, da CDR Norte, do engenheiro Pimenta Machado da APA e também do seu presidente da APA, doutor Nuno Lacasta. Nós vamos continuar com estas audições agora com... Fazemos foto? Fazemos foto.
Eu já tirei aqui.
Ah, já tirou, pronto. E é isso, ia propor um intervalo de 5 minutos para nos despedirmos dos nossos convidados e para bebermos um café e depois retomávamos a ordem de trabalhos. Muito obrigado.